Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 129. O papel da sociedade civil não é cobrir buraco das políticas públicas.
Um aquário é maior do que o mar, mas o mar espelhado em seus olhos. Maior me causa o efeito. Concha no ouvido, barulho de mar, e pouco de onda.
Bom, quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada, meu podcast independente, no qual eu trato basicamente de impacto social a partir de uma visão mais crítica. E eu costumo usar a expressão fantástica fábrica do impacto, que é um pouco tentando demarcar esse campo de onde eu falo, que é não só os modelos de negócio, né, os negócios de impacto, mas também o campo da sociedade civil, do terceiro setor, da filantropia e tantos outros. Então é uma visão bem abrangente. E nesse episódio eu tive a grata felicidade de bater um papo com a Célia Schittler. Célia é uma consultora de longa data, pessoa muito querida que tem uma trajetória incrível no setor. Já há muitos anos atua como consultora independente, ela fala sobre isso aí no papo. E é muito legal poder conversar com gente que tem mais horas de voo do que a gente, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, onde tem muita gente chegando, indo na janelinha e se vendendo como especialista, né, em vários temas aí dos quais a gente atua. Então é muito legal conversar com quem já tem muito mais caminhada, muito mais experiência, para poder aprender, né, trocar. E também como que essa pessoa está percebendo esses momentos, esses movimentos atuais aí do nosso setor. A Célia tem uma longa, larga atuação com redes, com formação de redes, e é um tema que está em alta, né? Já faz tempo que está em alta. A gente fala um pouco também sobre isso. Foi um papo delicioso, muito gostoso mesmo, o título do episódio é uma aspas de uma fala da Célia mesmo, então recortei essa fala para colocar como título do episódio. Acho que ela ilustra bem o papo, embora a gente tenha falado de várias outras coisas aqui. Então, agradecer demais a generosidade, o carinho da Célia em abrir espaço para a gente trocar essa ideia. E é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo.
Mergulho na onda vaga, eu caio na rede, tem que não cair, caio na rede. Tem quem não caia, caio na rede. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral.
Olá, Célia, bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente conversar, trocar essa ideia. Para a gente começar, se apresenta um pouquinho para quem está ouvindo, quem que é a Célia, conta um pouquinho de você. Bem-vinda.
Obrigada, Fábio. Eu que agradeço pelo convite. Acho muito legal participar desse espaço que eu considero um gerador de reflexões. Olha, eu sou uma mulher paulistana, nascida no final dos anos 50, e por isso muito influenciada pelos marcos históricos assim, muito importantes dessa fase. Eu vou destacar aqui o feminismo e o golpe militar de 64. Pra você ter uma ideia, Fábio, eu tinha 6 anos quando teve o golpe e eu me formei na Faculdade de Serviço Social em 79, em dezembro de 79. Então, minha formação inteira escolar foi durante o período de ditadura. Isso me marcou bastante. Eu era aluna da PUC de São Paulo quando ela foi invadida pela polícia. Fiquei lá limpando os centros acadêmicos no dia seguinte e foi muito duro. E a minha escolha profissional veio daí. Eu sou de uma família católica e quando eu tinha 15 anos, meus pais foram fundadores de uma comunidade eclesial de base, que era orientada pela Teologia da Libertação, que foi um movimento bem revolucionário dentro da Igreja Católica. E aí, com essa idade, além de participar da comunidade, eu comecei a fazer um trabalho voluntário junto com a minha mãe. E aí que eu já resolvi ser assistente social. Desde a faculdade, eu me interessei pelo trabalho com grupos, que era uma das abordagens, né? Você podia atender individualmente, você podia atender em grupos, você podia atender comunidades, e comecei a fazer todos os cursos que apareciam. E o meu primeiro emprego foi uma OSC, né? E ainda estagiária, eu introduzi na organização, essas coisas que a gente faz quando tem 20 anos, né? A abordagem grupal no atendimento às famílias. E de tanto procurar curso, eu descobri um curso de coordenação de grupos operativos, que é uma formação na área da psicologia social, muito consistente. Eu fiz 4 anos, depois mais 2 de aperfeiçoamento, e que tem uma visão e uma metodologia que gera transformações, tanto individuais como grupais e sociais. E aí eu já percebi que trabalhar com as equipes das organizações poderia levar a mudanças organizacionais importantes e, lógico, consequentemente, na atuação, né? E aí comecei a procurar alguma forma de financiar esse tipo de trabalho, porque as organizações não tinham como bancar consultoria. Fazendo alguns trabalhos, eu acabei descobrindo que existia, né, um investimento social privado, isso foi em 97, e meu primeiro cliente, que foi o Instituto CIA, me propôs um trabalho com um grupo de organizações sociais. E isso me levou ao estudo das redes, que estava começando justamente nessa época aqui no Brasil, né? De lá para cá, já trabalhei com dezenas e dezenas de organizações, institutos e fundações, trabalhei um pouco no setor público, sempre assessorando equipes e formando facilitadores de grupos, de redes, de desenvolvimento comunitário no Brasil inteiro.
Que trajetória muito bacana, sério. Legal dividir, né? E não só a trajetória, os percursos profissionais que a vida vai nos apresentando, mas também o contexto histórico, né? Então, legal trazer o golpe militar, todo esse período, né, que o Brasil viveu, que é muito legal trazer como contexto, né? Sociedade civil desse tempo era muito diferente da sociedade civil de hoje. Chegando no hoje, queria saber um pouco como é que anda a Célia hoje, nos tempos mais atuais, o que você anda fazendo, como é que está vivendo esse pós-pandemia em termos profissionais?
Então, olha, eu continuo trabalhando como consultora, né? Estou trabalhando menos do que eu trabalhava, também não tenho intenção de trabalhar tanto. Eu faço esse trabalho de consultoria, assessoria, sempre que envolve equipes, grupos, né, redes ou comunidades. Eu estou trabalhando diretamente com organizações sociais e coletivos ou com equipes e projetos de investimento social que estão focados em organizações sociais ou comunidades. Eu faço menos trabalho de campo atualmente, né? De ir para as comunidades, eu fiz muito isso, e também não faço mais trabalho diretamente, por exemplo, um planejamento estratégico de um instituto empresarial. Já fiz muito, não faço mais, né? Eu também tenho uma atuação voluntária como mentor e conselheira de algumas organizações, e continuo estudando muito para me atualizar, para me aperfeiçoar. Eu gosto muito de fazer isso, né?
Que legal, né? É bom, a gente sempre vai ter que estudar para o resto da vida, né? Legal para quem está ouvindo, mais jovem, se ligar nisso, né? E aí, Célia, só chamou a atenção o seguinte: todo o seu envolvimento na tua caminhada profissional e agora recentemente sempre envolve trabalhar diretamente com OSCs, né? Com organizações da sociedade civil, da ponta e tal. Por que dessa preferência e também por que evitar não fazer mais trabalhos somente com institutos corporativos?
Então, olha, eu faço trabalho com institutos corporativos desde que sejam projetos, eu estou assessorando um projeto deles que envolve organizações sociais e comunidades, né? Ou então eu trabalho diretamente com organizações sociais. Isso porque eu acho que, por ser assistente social, né, ter começado minha trajetória em uma organização da sociedade civil de atendimento a crianças com deficiência, eu tenho uma convicção muito grande do valor dessas organizações No que se refere às transformações, à luta contra as injustiças sociais, redução das desigualdades, eu acho que as organizações da sociedade civil elas têm um papel específico, elas não são para cobrir buraco do setor público, entendeu? Eu acho que muitas, por exemplo, políticas que existem, vamos pegar o ECA, por exemplo, vem disso, desses movimentos que essas organizações vão trazendo, né? As organizações de base comunitária, elas são a comunidade se organizando para dar conta de questões ali do seu dia a dia. Então, eu valorizo muito isso. Eu não faço mais planejamento estratégico, por exemplo, de instituto e fundação, a não ser que seja planejamento de um programa ou de um projeto relacionado ao que eu acredito, né? Porque eu acho que aí eu tenho que entrar muito nesse meio corporativo, na lógica corporativa, e eu não quero mais, sabe? Eu sinto, o que me alimenta e sempre me alimentou é o relacionamento direto com a comunidade.
Ao longo da tua trajetória profissional, assim, a minha percepção, olhando do meu lugar aqui, né? Estou umas décadas mais antes de você nessa caminhada. Minha pergunta é, você sente que quando a gente vai se tornando mais experiente, mais velho profissionalmente, a gente tende a ter menos oportunidades de trabalho? Como é que tem sido isso para você?
Então, olha, Fábio, desde 97, fora dois períodos em que eu trabalhei em instituições, eu fiquei 6 anos no IDES e outro de 3 anos como diretora executiva de uma organização social, eu prezo muito meu título de consultora independente, né? Porque as amarras institucionais não são para mim. Por isso eu só posso te falar dessa perspectiva. Né? Eu nunca mais procurei, por exemplo, um emprego. Né? O que eu sinto como consultora é que realmente eu tenho sido menos procurada conforme os anos passam, e eu venho refletindo bastante sobre isso. Acontece que consultores 20 anos mais novos do que eu já têm 46 anos, ou seja, eles já são bem experientes e maduros, certo? E a concorrência na consultoria é imensa. Acho que não passa um dia sem ter alguém anunciando que passou a ser consultora aí no setor, né? Nesse sentido, eu me sinto até bem, deixando espaço para gente nova, mas, ao mesmo tempo, eu não quero parar de trabalhar. Agora, a minha visão, que é atrelada a uma metodologia sobre esses processos transformadores, é profunda. Eu não acredito em soluções mágicas. E como o ritmo de trabalho atual é frenético, tem muita gente sem formação na área social fazendo trabalho na ponta, muitas vezes me procuram pedindo, a gente quer reunião muito curta, a gente quer ferramenta, a gente quer dicas, e isso eu não faço. Então, eu acho que vai afunilando, né, o tipo de trabalho que eu topo fazer. Né? Acho que também posso dizer o seguinte, eu não sou ambiciosa, né? Eu nunca busquei projeção por meio de assento em conselho, diretoria, esse tipo de coisa, né? E acho que aos poucos você vai ficando meio esquecido, assim, né? Eu acho que muitas pessoas reconhecem minha experiência e conhecimento, como você que me convidou, né? Mas eu sou pouco convidada para falar em eventos, e eu sei que é porque eu não tenho sobrenome profissional, né? Eu não sou a Célia do não sei o que, ou da não sei o que, e também por causa dessas escolhas que eu fiz. Muitas vezes eu tenho que lidar com a frustração de estar vendo alguém falar, às vezes bem superficialmente, sobre um tema que eu domino, ou frequentemente falando de alguma coisa como se fosse nova, mas que eu já pensava, falava faz tempo. Mas isso não me incomoda mais, eu acho que a maturidade tem essas vantagens. Eu gosto de reconhecimento, acho até que é uma fraqueza minha, só que o que eu mais prezo, de verdade, é aquele que vem das pessoas com quem eu trabalho, das equipes e das comunidades. São incontáveis agradecimentos, aquele Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, isso tem um imenso valor para mim.
Que bacana, né? E é gozado te escutando aqui de que o quanto o mercado hoje ele busca aquela coisa acelerada, né? Vendedores de bala de prata e tal. E a superficialidade eu também noto, eu também percebo e me incomoda. Então é legal a gente poder, de certa forma, me enxergar um pouco no que você está trazendo aqui. Muito legal, Célia. Legal, obrigado por dividir. A gente realmente tem pouco espaço para falar sobre trajetórias profissionais, aprendizados, né, que a gente vai acumulando ao longo da nossa jornada. Bom, você citou no início, né, quando estava se apresentando, um pouco das frentes que você tem atuado, e a frente das redes é uma que se destaca, né? E aí eu queria saber hoje, assim, hoje em dia é um termo que segue em alta, né, o termo das redes, ainda que tenha muitos significados diferentes. Como é que você tem enxergado essa agenda de construção de redes em tempos de redes sociais, de relações mais líquidas e mais fluidas?
Olha, realmente, se tem uma coisa que eu acompanho muito é isso, né? Por causa do meu trabalho, eu já contribuí aí com a ativação e desenvolvimento de dezenas e dezenas de rede temática, rede comunitária, intersetorial, rede de organizações sociais. Eu acho assim. Eu acho que constituir redes está até mais fácil, tá? Desde a internet, se a gente considerar a facilidade de ampliação das conexões entre pessoas e organizações em torno de ideias ou propósitos convergentes ou complementares, né? Quando eu falo conexão, eu não estou falando só de fazer um contato, tá? Quer dizer, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem uma rede de contatos que pode nos levar, né, a outras pessoas. Você está precisando de uma coisa, você fala com alguém que você acha que pode saber de alguém, né? Aqueles famosos 6 graus de separação, que dizem que depois na internet é 3, alguma coisa. Mas eu estou falando realmente de ter algum tipo de diálogo, né? Ter alguma convergência de propósito. Eu acho que isso, você vê, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia, né, em que pessoas e organizações tiveram que se conectar rápido e bem, por exemplo, a produzir a vacina em tempo recorde, para as ações emergenciais, aí acho que as periferias deram um show, né, são um exemplo do que conseguiram fazer nisso. Então, acho que nesses casos, cada um conseguiu sair aqui, daquele seu planejamento prévio, né, que não previa, por exemplo, isso, né, daqueles longos processos burocráticos, para realmente colaborarem e agir em rede. Acho que vou aproveitar aqui para dizer que nenhuma rede precisa ser perene, né? Sempre me trazem isso como problema. Ai, mas como é que faz para as redes não morrer? As redes se mantêm ativas enquanto as conexões fizerem sentido, enquanto houver integrantes propondo e realizando ações em cooperação, com multiliderança, com horizontalidade. Agora, o outro lado, que eu acho que em parte tem a ver com os relacionamentos fluidos, é a dificuldade de estabelecer laços fortes, vínculos de confiança e compromisso para uma atuação em rede, no enfrentamento da complexidade dos problemas socioambientais e, sobretudo, os estruturais. Que é uma atuação política, né, Fábio? Eu acho que quase todas as organizações, suas equipes, sofrem, a gente vê isso dia a dia, por se sentirem impotentes e insuficientes. Porque sempre o problema social é muito grande. Mas ainda são poucas que investem em formação para conseguirem atuar em rede com outras organizações. E aí eu estou falando de organizações dos 3 setores. Né? Essa complexidade, você precisa ter organização social, você precisa ter setor privado, você precisa ter setor público. Eu acredito que isso aconteça, falando principalmente aqui do setor que a gente está, né? Que é o social, porque cada um continua querendo ser o melhor e o inovador. E com isso, nunca se chega no tal do impacto, simplesmente porque não existe impacto gerado por uma única organização. Enfim, eu sei fazer isso, tá? Posso ajudar quem quiser.
Incrível, muito legal.
uma rede é maior do que o mar. Nem quando ultrapassa o tamanho da terra, nem quando ela acerta, nem quando ela erra, nem quando ela envolve todo o planeta. Explode e devolve pro seu olhar.
Eu também, só para sublinhar o que você traz aqui da questão da atuação política, tenho tratado desse tema e tenho sentido, talvez um pouco como você, assim, de se sentir um pouco apagado ou deixado de lado por tratar em tema, num tema tão, tão caro para a gente e tão deixado de lado, né? Infelizmente, a gente poderia discutir mais formação cidadã barra política no nosso setor, né? Infelizmente.
Eu concordo muito com você.
A gente teve esforços, né, fazendo um parêntese aqui, da Kellogg no Brasil e tal. Hoje a gente não vê mais isso. Você tem visto algo nessa linha?
Não, olha, eu realmente acho que isso é uma grande necessidade. Nossa, eu escrevi um texto há tanto tempo atrás para o Givi falando da formação política, né, de jovens, porque eu acho que a juventude ela tem uma visão, né, da atuação política muito embasada pelos problemas dos políticos, né? Então, eu acho que isso devia fazer parte de toda organização que trabalha com jovens, com comunidades. Mas eu tenho a impressão de que esses coletivos, esse ativismo tão bacana que está vindo aí, é a formação política, né? É a formação política na prática, né? Talvez eles precisassem entender melhor os mecanismos, né, de política pública, o que é uma audiência pública, como é que funciona um conselho, isso poderia dar um avanço maior. Então, eu tenho essa sensação, para mim, essa é a luz que surgiu.
Célia, você citou aqui ao longo da tua caminhada o seu envolvimento na área do ISP, né, do Investimento Social Privado. E a minha pergunta é, tem notado, esse é um setor que avançou muito em discurso. Fala-se muito em racismo, no combate ao racismo, desigualdade, furar a bolha, descentralização, enfim, são muitos termos que no discurso está muito presente, mas a gente ainda vê uma dificuldade enorme de transformar isso na prática. Como é que você enxerga isso?
Bom, aí tem conversa para muito tempo, né? Olha, eu acho que, em parte, eu respondi essa pergunta quando eu falei dessa dificuldade de sair da bolha e atuar em rede, que eu acho que é fundamental, né? Como disse uma vez um morador lá de Sapopemba, é cada um com o seu cada qual. E agora, na minha opinião, né, eu trago uma visão de uma assistente social com a trajetória que eu te falei, o investimento social é um campo de grandes contradições a partir da sua essência, né? A gente atua em meio a duas lógicas diferentes, em muitos sentidos até opostas, que é a do capitalismo neoliberal das empresas e da luta por justiça social e redução das desigualdades do setor social. Como assistente social, esse dilema sempre foi muito forte para mim. Mas, ao longo desses mais de 40 anos, né, que eu estou aí na área, eu venho participando de projetos financiados pelo investimento social, que, sem sombra de dúvida, levaram a resultados muito consistentes. Eu acho que o desenvolvimento de várias organizações da sociedade civil que eu acompanhei é um deles. Então, como eu não sou hipócrita, eu reconheço esse papel do investimento social. E o que, que eu procuro? Eu procuro ser uma catalisadora, uma facilitadora, né, do uso desse recurso da melhor maneira possível. Porque se tem o recurso, então vamos usar de uma maneira que realmente possa gerar algum tipo de transformação, né? Eu acho que boa parte das equipes dos institutos e fundações é muito conectada com o universo das organizações sociais. E fica batalhando para que esse universo empresarial entenda a relevância do que está sendo feito e, sobretudo, o que mais precisa ser feito. Né? Às vezes, quando você está com um instituto como uma fundação, realmente se sente mais ligado assim, ao mundo das organizações da sociedade civil. Agora, quando acontece de alguém do conselho, né, desses institutos e fundações que está lá longe das comunidades, geralmente no último andar dos prédios, quando eles questionam, por exemplo, o volume, a escala de um projeto, que já entra mais na lógica, né, empresarial, a ponto até de interrompê-lo, eu sofro junto, sofro muito mesmo. Mas o que, que eu procuro? Eu procuro ser um apoio na argumentação, né? Então, assim, faço análises, trago dados para que essas equipes consigam argumentar. Nem sempre dá certo. Agora, eu vou aproveitar para dizer a minha opinião em relação a o que, que eu acho que o investimento social precisa focar, tá? Eu acho que ele deveria ser direcionado ao apoio às organizações da sociedade civil, sempre incluindo as organizações de base comunitária, como os coletivos periféricos, as organizações pequenas, nascidas nas comunidades. E o recurso tem que ir para aquilo que elas acham necessário. A verdade, sinceramente, eu acho que a prepotência, o investidor chegar dizendo o que é o melhor, mas ele pode ajudar na reflexão sobre as necessidades. Eu acho que as organizações, de maneira geral, elas são abertas a isso, se isso for bem feito, né? Então, a organização pede um recurso para determinada coisa, ele pode ajudá-la a problematizar, refletir, ver se é isso mesmo, né? Mas ela sabe, né? Eu acho que o último congresso do GIF foi bastante alentador, pois ele deu voz para pessoas desses grupos mais da base comunitária, né? Eu fiquei muito mobilizada, até escrevi sobre isso no LinkedIn. Agora, até se eu fosse o GIF, eu faria uma pesquisa para saber se os participantes mudaram alguma coisa em sua atuação a partir dos insights do congresso, porque isso para a gente é importante, seria uma boa hora, né? Fica a dica para o GIF aí. Eu penso que esse apoio, então, o investimento social apoia as organizações sociais, inclusive as de base, mas ele precisa ser atrelado a uma atuação como um facilitador ou um mediador da articulação em rede entre essas organizações, o setor público e o privado, né? Porque sem essa articulação você não enfrenta os problemas socioambientais. E daí é que deveriam decorrer os projetos de formação, mobilização, desenvolvimento institucional. Ou seja, as redes é que deveriam propor os projetos, porque elas é que estariam identificando as necessidades, né? Claro que essas redes precisam necessariamente sempre ter grupos comunitários, né? Tem que ter as mães das crianças e adolescentes, você está trabalhando, por exemplo, com questão de educação, os pais, os familiares, você precisa ter as associações de bairro, porque essa base é que vai garantir a continuidade das ações quando muda o prefeito, por exemplo, né? Que é uma questão também recorrente aí do setor. Então, isso é o fortalecimento da interação entre atores políticos que vai gerar as transformações. Posso aproveitar para falar mais um ponto?
Por favor.
Eu quero aproveitar para trazer esse ponto. Me incomoda muito o silêncio e a falta de posicionamento dos investidores sociais privados em relação a alguns problemas que parecem eternos, tá? Vou citar dois aqui. Um é o questionamento do valor das organizações sociais ou das ONGs, e outro é a morosidade dos fundos dos conselhos. Falando das ONGs, né? De novo, estão querendo fazer aqui em São Paulo uma CPI das ONGs, começa o questionamento. No governo anterior, a gente sofreu com isso, né? Com essa desqualificação. Então, por que as empresas não aproveitam seu grande poder de influência e comunicação para fazer uma campanha de valorização das organizações de sociedade civil? Na hora da pandemia, elas não precisaram delas para poder distribuir cesta básica? Então, isso eu acho que é esse silêncio, sabe? Me incomoda muito. Tem alguma coisa até, tá? Mas eu acho muito pouco. Agora, eu nunca vi as empresas se manifestarem em relação aos fundos de direitos, né? Então, vou explicar um pouco do que eu estou falando. A destinação de imposto para projetos de organizações sociais via conselhos, por exemplo, municipais ou estaduais de criança e adolescente, não é investimento social privado a rigor, eu concordo, porque é dinheiro público, né? Então, imposto que você está destinando para um projeto. Ele é uma forma de influenciar na destinação do recurso público, na medida em que a empresa escolhe o projeto que já tinha sido aprovado pelo conselho, para o qual vai ser o imposto. Agora, se você conversar hoje com as organizações sociais que tiveram seu projeto aprovado pelos conselhos, batalhar e for atrás de empresas para as destinarem recursos, tem projetos que são de editais de 2, 3 anos atrás, se não mais, cujo recurso que já foi captado, porque a empresa já decidiu destinar, não foi liberado pelo conselho ainda.
Está preso no fundo.
Está preso no fundo. Porque é uma burocracia, é um sistema anacrônico, é uma morosidade. Então, 3 anos depois, a situação, o problema daquele projeto lá já mudou, os orçamentos estão defasados e as organizações elas ficam lutando sozinhas. As empresas não se posicionam, entendeu? Elas não chegam e falam, olha, eu destinei esse recurso, eu quero que o projeto comece. E elas têm, né, um poder de influência no país muito grande, é lógico, né? E eu não estou falando de formação para conselheiro, tá? Porque esse investimento social já faz. Eu estou falando de um posicionamento mais firme para provocar mudanças mesmo.
É um advocacy, né? É isso.
É.
Legal, acho que a Célia deu nesse segundo ponto aqui, para quem está escutando, se ligar, tu está falando um pouco da cozinha dos projetos incentivados, tá? Recurso incentivado, para quem, né, dá um pouco de contexto aqui. E eu assino embaixo, Célio, desse silêncio. Você citou 2, mas tem muitos outros temas que são, sim, evitados, né, pelo setor do ISP, ou pelo setor empresarial e tal. Infelizmente, né, poderia se envolver muito mais, colocar seu peso político para destravar essas agendas que são importantíssimas. Célia, você citou lá atrás na conversa um pouco do que você já estava observando nessa fase pós-pandêmica da internet, enfim, da atuação dos próprios grupos comunitários. Queria te ouvir mais em relação a isso. Que tendências que você está observando nessa tal era pós-pandêmica e por onde você está atuando?
Eu faço grupo operativo e, assim, eu achava que não ia dar. Está dando isso, acho que amplia a possibilidade de fazer, e também de trabalhar com grupos espalhados, né, que estão em diferentes cidades e tal. Agora, o outro lado disso, que eu acho que merece estudos aprofundados, teses e tudo mais, são os efeitos na interação de equipes que não convivem presencialmente, né? Há muitos casos de pessoas que são selecionadas online e demoram um tempão para ter o primeiro contato presencial com os colegas. Então, eu acho que isso tem efeitos e a gente não pode deixar de lado. Outro ponto que eu acho bem preocupante é que aquela falta de tempo na agenda para refletir individualmente em equipe, que sempre existiu, aumentou. E eu achava que isso não ia acontecer. As reuniões online, elas são emendadas umas nas outras, né? Você vê que as pessoas marcam reunião de 45 minutos, 5 minutos antes da reunião terminar, elas já estão agoniadas ali, né? Pensando, será que vai dar para eu passar no banheiro, né? E eu acho que cada vez tem menos gente para mais trabalho. Então, o que acontece é que os pratinhos estão caindo e acho que as pessoas estão meio que deixando isso acontecer, sabe?
Nossa, interessante. Só te questionar sobre um tópico. Eu concordo, tem muito trabalho para pouca gente. E como é que você enxerga especificamente essa questão da precarização laboral? É um tema que se observa também?
Sim, observo muito. Acho que sempre foi uma questão, né, dentro das organizações, principalmente das organizações da sociedade civil, como conseguir remunerar as pessoas com a formação que elas precisam, tal, e foi entrando essa coisa de PJ, né? E isso é uma coisa que hoje se espalhou totalmente. E, então, eu acho que as pessoas, elas estão sendo mal remuneradas, elas têm poucas garantias, né, trabalhistas, e estão, assim, muito sobrecarregadas, né? Frequentemente você vê que alguém foi desligado e você fala, bom, mas quem vai entrar no lugar? Não, a gente está distribuindo aqui as coisas que as pessoas fazem. Eu acho isso uma das grandes contradições, né, dentro do setor, porque se você quer, você fala em justiça social, né, em redução de desigualdade, o setor teria que ser exemplar. E aí eu acho que isso vai desde as organizações, né, as bases comunitárias, principalmente quase todo mundo voluntário, até os próprios institutos e fundações, né, que têm equipes muito enxutas.
Curioso, né? Porque esse discurso da justiça, né, social, ele cruza, ele atravessa a lógica que está no setor da produtividade, da eficiência, e também, muitas vezes, até envelopado como inovação, que é o que é absurdo de imaginar, não é mesmo?
Eu concordo.
Pois é. Célia, olha, adorei o papo, acho que é incrível, você levantou vários pontos aqui. E queria só te devolver aqui para você divulgar algum estudo, um merchan final, divulgar o que você achar importante aqui.
Olha, Fábio, o que eu quero nesse momento é compartilhar, espalhar meu conhecimento e experiência. É meu principal objetivo nesse momento da minha carreira, né? Então, eu quero aproveitar aqui para dizer que eu estou completamente aberta para fazer formações e apoios para grupos periféricos de mulheres, negros, indígenas, PCD, LGBTQIA+, qualquer um que tenha interesse em ter formação para ser facilitador de grupo, facilitador de redes, mas com uma abordagem profunda, tá? E eu estou aberta para fazer esse trabalho pelo valor que for viável para eles. Fora isso, eu procuro escrever, não consigo ter a constância que você tem, nem de longe, mas que é também uma maneira de difundir. Então, tem textos meus aí pela internet, acho que depois você pode colocar um link que eu te passo.
E para quem está ouvindo a gente, link na descrição, tanto do LinkedIn, né, o contato da Célia, quanto de alguns desses textos que ela está mencionando aqui. Célia, obrigado, adorei o papo contigo, viu? De verdade, muito obrigado.
Eu também adorei poder falar, é muito bom, né, a gente ter essa oportunidade de refletir, né, sobre as suas questões que foram muito boas e, de alguma maneira, também manifestar aí a minha visão. Muito obrigada, viu, Fábio?